Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4. Nesses domingos, precisamente nesse domingo e no próximo, e também no culto que teremos na quarta-feira, às 10 horas da noite, quarta-feira, nosso culto, quando passamos orando o ano juntos aqui, a alguns de nós que estão em viagem disseram, nós vamos abortar a viagem na quarta-feira, alguns subindo do litoral, outros vindo do interior disseram assim para mim, pastor, tem sido muito bom passar o ano ajoelhados diante de Deus, orando como igreja. Estamos subindo a serra no dia 31, estamos vindo do interior. Depois a gente volta para o litoral de novo, para o interior, para passarmos juntos como igreja. Isso é muito bom. Então, na próxima quarta-feira, às 22 horas, às 10 horas da noite, nós teremos o nosso culto, que é conhecido como culto da passagem. Nós vamos nos reunir aqui, adorarmos ao Senhor. Primeiro agradecemos, o nosso culto tem duas partes, uma parte de agradecimento a Deus pelo que Ele fez nesse ano de 2014, por todo o Seu amor, Sua graça derramada sobre nós. E depois uma segunda parte, uma parte de petição, uma parte de clamor ao Senhor para que Ele continue trabalhando através da sua graça em nossas vidas, em nossas famílias, em nosso trabalho, em tudo que envolve a nossa vida enquanto estivermos aqui na face da terra. Mas nós estamos olhando aí para o segredo do contentamento em 2015. Se há algo que atrapalha a vida da gente é quando a gente é ou se torna uma pessoa descontente. Quando nós não nos contentamos com nada. E o que, na verdade, acaba sendo a cultura da nossa vida é a murmuração, a reclamação, a inveja, a ganância, algumas vezes o desespero, a tristeza. E a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina qual é o segredo de vivemos uma vida de alegria, uma vida de contentamento em 2015. Estamos usando como texto base Filipenses, capítulo 4, quando Paulo fala sobre o contentamento. E lá no versículo 10 do capítulo 4, ele diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhem antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Querido Deus, estamos mais uma vez aqui diante do Senhor, com a Tua palavra aberta ante os nossos olhos, aqui e por todos os cantões desse país, desta América, quiçá deste mundo. Há filhos agora ouvindo a Tua palavra. Rogamos, Pai, por toda a ação do Teu Espírito Santo, agindo em nossa alma, em nosso coração, a fim de que mais uma vez sejamos edificados, sejamos, Senhor, crescidos no conhecimento do Senhor, na Tua graça e na Sua misericórdia. Age através do Teu Espírito para que entendamos a Tua palavra da maneira que convém, mas também a apliquemos de maneira que o Senhor seja agradado na beleza da Tua santidade. Pai, peço por mim agora, grande responsabilidade, o Senhor me dá em transmitir a Tua palavra. O Senhor sabe todo o temor e tremor que existe aqui dentro do meu coração, por isso. E eu peço que de maneira alguma eu venha a atrapalhar, macular, desviar o bom entendimento da Tua palavra. Usa-me apenas, Senhor, como instrumento vivo nas Tuas mãos, e que o Senhor seja glorificado em toda a exposição das Sagradas Escrituras neste momento. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje de manhã vimos que contentamento não é um sentimento, não é uma emoção. Quando é assim, ela passa, ele passa muito rápido. Ele termina muito rápido. E vimos que Paulo não vê o contentamento como um sentimento, ele vê o contentamento como um aprendizado. Vimos que Paulo olha para esse aprendizado mediante as circunstâncias e situações da vida, ou seja, tudo o que experimentamos, tudo o que vivemos, tudo o que passamos, nos ajuda a aprendermos juntos a viver contentes. Vimos também que essa palavra contente não é essa sensação gostosa, prazerosa que o mundo entende como contentamento. A palavra que a Bíblia usa, portanto, a palavra de Deus usa, é a palavra para autossuficiência. Então, eu aprendi a ser autossuficiente em toda e qualquer situação. Mas vimos também que essa autossuficiência não é uma autossuficiência arrogante. Não preciso de Deus. Porque Paulo diz que ele precisa de Deus, ele diz que se não for pela graça de Deus, ele demonstra isso em todos os seus escritos, inclusive aqui em Filipenses. Também não é uma autossuficiência mesquinha, individualista, porque ele também mostra aqui que ele precisa das pessoas. Ele começa esse parágrafo, conhecido como perícope bíblica, dizendo que ele se alegra sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Então ele mostra que ele precisa de pessoas, ele precisa de Deus, está no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Essa autossuficiência está em Deus. E quando eu estou seguro em Deus, eu aprendi com Deus no seu controle, na sua suficiência, no seu cuidado. Então eu sou autossuficiente mediante as circunstâncias e situações de vida. Não são as circunstâncias e situações de vida que determinam as emoções que fazem parte do meu coração, da minha alma e do meu espírito. Não são as circunstâncias e situações de vida que determinam a alegria e o contentamento que hão de existir dentro do meu coração e dentro da minha alma e dentro do meu espírito. Paulo está nos ensinando aqui, portanto, inspirado pelo Espírito Santo, Deus está me ensinando, ensinando a você, que essa autossuficiência é resultado de um aprendizado constante com as experiências que Deus nos dá. E agora Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver autossuficiente, não levado pelas circunstâncias e situações da vida. E ele vai agora pontuar alguma delas. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E nós vamos olhar agora, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Paulo aprendeu isso, pelas circunstâncias que passou, pelas as experiências que Deus deu a ele, ele se tornou em Deus autossuficiente para entender o momento de humilhação e de honra. E na história de Paulo nós vemos isso em vários momentos. Quando ele literalmente cai do cavalo ou do camelo na estrada de Damasco. Ele é humilhado ali. O grande homem Paulo, então até agora, até então chamado de Saulo, o perseguidor da igreja, o grande comandante dos judeus, toma um capote de Deus para aprender a ser humilhado, para depois ser exaltado e honrado. Paulo, em alguns momentos da sua vida, tem que fugir pendurado num cesto, porque é humilhado pelas pessoas que o perseguem. Por outras horas, ele é honrado pela pessoa que é. É reconhecido pela pessoa que é. Paulo aprendeu a estar contente quando humilhado e quando honrado. Sabe, queridos, neste ano que irá terminar em alguns dias, e no próximo que se inicia em alguns dias, nós fomos humilhados e honrados em muitas circunstâncias e situações da vida. E pode ser que você tenha perdido a alegria, perdido o contentamento, porque foi humilhado no lugar de ser honrado. Pode ser que você tenha perdido a alegria de Deus e o contentamento em Deus, e se meteu na alegria dos homens porque foi honrado e se esqueceu de Deus. Mas eu quero usar um outro personagem hoje. Não Paulo aqui. Quero usar um homem chamado José, que nos ensina a aprendermos a estar contentes na humilhação ou na honra. Então abre a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 37. Esse camarada chamado José é um manual para nós, de honra e desonra, de humilhação e honra, e de ensino a nós como aprendemos a estar contentes, autossuficientes em Deus, nessas situações diversas de humilhação e honra, de pequenez e grandiosidade, de prisão e de primeiro-ministro do Egito. Como é que esse indivíduo ele aprende a não ser levado por essas circunstâncias? José é uma história cíclica de humilhação e honra. Do capítulo 37 até o final do livro de Gênesis, é a história desse homem e o que Deus vai fazer através da vida dele a favor do seu povo, o povo de Israel. Na verdade, a família de José, os seus 12 irmãos e o seu pai Jacó. Uma história que fica dando voltas de humilhação e de honra, de desonra e grandeza, de pequenez e exaltação. E ele vai aprendendo com isso. No capítulo 37 nós encontramos um José exaltado pelo próprio pai, o querido do papai, o cara da família. Aquele menino que é protegido, tem a melhor roupa, o melhor tênis. Se tivesse tênis naquela época, ele teria o melhor tênis, o melhor iPod, iPad, iPhone, aí tudo que vocês imaginam aí. Ele era o querido de Jacó. Ele e mais um outro, mais novo, mas José tinha uma predileção, porque além de ser o mais velho de Raquel, era de Raquel. Benjamim também era protegido de Jacó, mas José, por causa de ser o primogênito de Raquel, ele levava vantagem. E ele é honrado pelo seu pai. Ele é querido pelo seu pai. Ele tem um sonho que Deus dá a ele, revelando o futuro a ele, do que aconteceria. Ele conta esse sonho, os seus irmãos não gostam muito disso, porque José está aprendendo. Com 17 anos, ele está no início do processo do aprendizado a viver contente em toda e qualquer situação, a aprender a ser honrado e humilhado. E ele, nesse processo de aprendizado, ele abusa um pouco dessa honra que ele tem. Ele é meio dedo duro na família. Os irmãos não vão muito com a cara dele. Depois desse sonho, então, eles armam uma situação enquanto estão longe do pai, longe das vistas do pai, e vendem José como escravo para uma caravana de amalequitas. Da noite para o dia, literalmente, de um dia para o outro, esse moço honrado na família, querido do seu pai, se torna escravo de mercadores. Imagina o que se passou no coração, na mente, na alma desse jovem rapaz chamado José. agora tendo que interagir com pessoas que não são da sua família, que não o honram mais porque ele não passa de uma mercadoria a ser vendida no mercado do Egito. Ele tem que conviver com pessoas que não falam a sua língua nessa viagem até o Egito. Ele não é mais o querido pai, está indo distante do seu pai. Quanto choro, quanto sofrimento, quanta tristeza na vida desse menino. Aí ele chega no Egito. No Egito ele é vendido como escravo. Pela graça de Deus, porque Deus ensina o seu servo. Deus quer que o seu servo cresça em contentamento diante dele. Por isso é um aprendizado, não é um sentimento a alegria, o contentamento. E aí, porque Deus está com ele, porque Deus o abençoa, ele no Egito se torna um servo fiel ao seu senhor chamado Potifar, o terceiro homem do Egito. O camarada que detém a vida no Egito nas suas mãos, autorizado pelo faraó, era o grande juiz do Egito. O homem que determinava quem ficava vivo e quem morria no Egito. Ele cai na graça, José cai na graça de Potifar e se torna o grande administrador da casa de Potifar. Imagine você, agora era um escravo. Primeiro era lá o querido papai, se torna escravo, humilhado, miseravelmente humilhado, foi para a cisterna, seus irmãos jogaram ele num buraco lá. Depois venderam esse camarada como escravo. Agora ele de escravo, ele se torna o administrador mor da casa do terceiro homem do Egito. Mas havia ali uma mulher, a mulher de Potifar, que eu a denomino como Patifara, que começa a intentar contra a vida desse jovem rapaz, desse moço chamado José. 28 anos agora. 11 anos depois, ele de novo vai ter que amargar uma humilhação. A mulher intenta contra ele, tenta adulterar com ele, ele foge porque diz: não posso desobedecer e desagradar o meu Deus. Potifar, quando é avisado disso, sabe muito bem quem é José. Certamente também conhece a sua esposa, a Patifara. E não tira a vida de José, isso era razão suficiente para José ter perdido a vida. Mas Deus está no controle de todas essas coisas. Deus está nessa história. José não está perdido. Desde o momento que ele é jogado na cisterna, Deus se mete nessa história. Deus se mete na história dele quando ele é honrado. E mais uma vez esse rapaz é humilhado e vira prisioneiro. De honrado na sua casa do querido do pai para escravo. Do maior administrador, do terceiro homem do Egito, agora para prisioneiro. Quanta humilhação. Quanta honra, quanta humilhação, quanta honra, quanta humilhação. Uma história cíclica de honras e humilhações, de humilhações e honra. Ele fica preso por 2 anos. Quando um dos indivíduos que estava preso com ele se lembra de algo que ele havia dito, e por causa de um sonho que o faraó tem, você conhece a história, se não conhece, lê em casa depois. Ele é chamado, e agora de prisioneiro, esse rapaz, com 30 anos de idade, se torna o pai do Egito. Essa é a expressão na língua original, para o que José passa a ser no Egito. Para a sua função de primeiro-ministro do Egito, a expressão que se tem é pai do Egito. Que honra! Que grandeza! Ele agora é o segundo homem do Egito. Antes ele era um filho preferido do pai, se tornou escravo. Depois era o administrador-mor do terceiro do Egito, se tornou prisioneiro. Agora ele é o segundo homem do Egito.
história. Que aprendizado! Esse homem nos ensina como aprender a viver contente quando humilhado e quando honrado, porque quando é escravo, ele está contente no Senhor. Quando ele é prisioneiro, ele está contente no Senhor. Assim como também ele reconhece a suficiência de Deus na sua vida, mesmo quando ele está honrado agora no Egito. E aí que eu quero ver com você quais são as lições que José nos dá. Abra sua Bíblia em Gênesis 41, 51. Primeira lição que José nos dá: José aprendeu o contentamento na humilhação e honra, porque usufruiu do consolo de Deus. Quando ele estava na cisterna, quando ele estava ali como prisioneiro, mesmo quando ele fora o administrador de Potifar, o segundo homem agora como é do Egito, ele nos declara que ele aprendeu o contentamento na humilhação e honra, porque usufruiu do consolo de Deus. Isso nos ensina a estarmos contentes quando humilhados e quando honrados em 2015. Olha só o que ele diz. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: aqui está contando dos filhos que ele teve no Egito. E ele então casou-se com Asenate, que é filha de Potífera, sacerdote de Uom. E aí então ele diz, ele tem dois filhos e ele nos conta através do nome dos seus filhos como ele aprendeu a viver contente na humilhação e na honra. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. É muito interessante a língua original. Aqui no português você não consegue ver isso. Mas o nome do filho dele, Manassés, é muito próximo do verbo esquecer, que é nascer. O que, na verdade, José fez é, ele colocou um prefixo no verbo, e isso é possível na língua hebraica, para tornar mais forte, para tornar mais latente, para tornar mais visível e perceptível o que Deus fez por ele. Quando ele chama o filho dele de Manassés, ele está dizendo: Deus de fato, Deus de verdade, Deus verdadeiramente me faz esquecer de todos os trabalhos e de toda a casa de meu pai. Aqui ele está falando de consolo, de conforto. Ele não se esqueceu no sentido de não lembrar mais da casa dele. Até porque você vai lendo o resto da história e ele vai chorar diante dos seus irmãos, vai se revelar aos irmãos, vai trazer o seu pai para o Egito. Eles vão chorar muito. Um dos momentos mais fantásticos da palavra de Deus, o encontro de José e Jacó. Esse não é um esquecimento de que as coisas vão passar, a gente vai ignorar, não se lembra mais. Não. Essa não é a proposta do verbo aqui. A proposta do verbo esquecer é a proposta de consolo, de conforto, de sustento. E a palavrinha que está traduzida na minha Bíblia aqui para os meus trabalhos, na língua original, não é a palavra para trabalho, para obra. É a palavra para sofrimento, dificuldades, aflições. José está dizendo para nós: Deus me fez consolado, Deus me tornou confortado de todas as minhas aflições, de todas as minhas dificuldades, de todos os meus dilemas. E sabe do que mais? E da saudade que eu tinha da casa de meu pai e de toda a casa de meu Pai. Ele vai revelar isso um pouquinho mais para frente, quando ele chora, no choro que ele tem perante os seus irmãos e depois no choro que ele tem perante o seu Pai, porque ele foi tirado do seio familiar. Muito sofrimento, muita humilhação, muita aflição, muita angústia. Mas sabe, gente, diz José para mim e para você, Deus me fez consolado, Deus me fez confortado de todas essas aflições e de toda a casa do meu Pai. José está ensinando a mim e a você que quando em 2015 você passar por essa situação cíclica de humilhação e honra, de pequenez e grandeza, de aflição e contentamento, você se lembre de Manassés. Escreve isso no espelho do banheiro da sua casa, nos umbrais da sua porta. Escreve isso ali no console do teu carro. Manassés, o Senhor verdadeiramente nos consola e nos conforta de todas as nossas angústias, aflições, dificuldades, dilemas, sofrimentos e de toda a ausência que eu possa sentir das pessoas que eu mais amo nessa vida. Alguns de nós, no próximo ano, como alguns de nós neste ano, foram separados de toda a casa do Pai. Porque ou o pai faleceu, ou o marido ou a esposa foram levados para o céu. Manassés. O Senhor verdadeiramente, sem dúvida alguma, nos consola e nos conforta. Mas há uma segunda lição de José. Versículo 52. A palavra de Deus diz assim: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Está vendo? Ele olha para o Egito, ele olha para a sua história no Egito como um momento de humilhação, de aflição, mas ele vê Deus trabalhando. Por isso ele aprendeu o contentamento agora na humilhação e honra, porque entendia o controle que Deus tem da sua história. Por isso ele diz, Efraim. De novo, na língua hebraica, isso não dá para ver no português, mas na língua hebraica, Efraim é a mesma palavra para próspero. Só que tem uma diferença. Próspero está no singular. Efraim está no plural. Efra é próspero. Efraim é duplamente próspero. Por isso o segundo filho chama-se assim. Duas vezes. Duplamente. O que José está nos ensinando e a palavra de Deus está ensinando a mim e a você aqui é que na terra da minha aflição, mesmo que em meio à tribulação, a dificuldades, a angústias, a dilemas que vamos enfrentar, vamos. Deus vai nos fazer duplamente prósperos. Duplamente Deus irá fazer o bem para mim e para você. Não olhe para essa palavra próspero como essa teologiazinha da igrejas por aí, na televisão, chamado do Evangelho da Prosperidade, que só prospera os grandes da denominação. só prospera os líderes da denominação. Não é essa a proposta. Olhe para essa palavra próspero aí, como alguém que é atendido por Deus, é socorrido por Deus, é abençoado por Deus, mesmo que esteja na terra da aflição. Fantástico. José olha para toda a aflição, desde o momento lá do buraco, quando os irmãos dele colocaram. Desde o momento em que ele começa a viajar nas carroças de escravos dos amalequitas. Ele olha para o momento em que ele chega no Egito, língua difícil, estranha, comida estranha, cultura estranha, povo estranho. Ele olha para a prisão e ele diz: Efraim, Efraim, Deus duplamente me honrou na terra da minha dor, da minha aflição. Sabe? Escreva também, ponha lá no espelho do seu banheiro, no console do carro, aonde você for olhar todos os dias: Manassés e Efraim. Para que 2015, toda e qualquer circunstância e situação, ensine você e me ensine a vivermos contente, independentemente de circunstâncias e situações. Efraim, pois disse: Deus me fez vitorioso, Deus me sustentou, Deus cuidou de mim na terra da minha aflição. José aprendeu o contentamento na humilhação e honra porque entendeu o controle que Deus tem da sua vida e em sua vida. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu as rédeas da nossa história. Quando as aflições chegarem, quando as dificuldades se apresentarem, Deus não se perdeu na nossa história, Manassés e Efraim. E para terminar, José aprendeu o contentamento na humilhação e honra, porque percebia o plano perfeito de Deus para a sua vida. Abra agora em 45:7. A história vai correndo. Agora ele já está diante dos seus irmãos. Já se revela aos seus irmãos. Está preparando o momento em que Jacó vai chegar no Egito. E olha o que ele diz, por duas vezes. O que ele diz aos seus irmãos. No versículo 5, ele diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Que percepção! Depois de toda a desonra e humilhação que esse jovem homem passou, ainda muito jovem aqui, depois de todas as honras que ele passa, ele é capaz de dizer: não fui eu que trabalhei. Tudo isso que está acontecendo não é por causa dos meus esforços. É verdade que eu tive que labutar, mas não fui eu. Tudo isso que está acontecendo não é porque eu venci. Mas tudo isso está acontecendo na nossa história como família, porque Deus me enviou adiante de vocês. Que percepção! Olhar para aquele buraco fundo que os irmãos dele jogaram. olhar para a caravana dos amalequitas o levando como escravo, olhar para os 2 anos na prisão injustamente porque ele foi fiel a Deus, e dizer: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. História de Deus na vida desse homem, que aprendeu a viver contente na humilhação e na honra, porque percebeu o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus. Sabe? Nós seremos muito contentes, muito felizes. Bem-aventurado serei eu e você se nós tivermos essas percepções que a palavra de Deus nos ensina nesta noite. Manassés, Efraim, e grande livramento. Essas 3 percepções nos ajudarão muito a aprendermos, a vivemos e sermos, não nos sentimos, sermos contentes, autossuficientes, em Deus, independente de circunstâncias e situações, em 2015. O livro de Gênesis é muito interessante. Ele conta-nos a origem de tudo o que vemos e de tudo o que existimos como pessoas. A origem de toda a criação de Deus e do homem, o seu objeto amoroso. Aquilo que quando Deus faz, diz: é muito. E depois começa a mostrar como esse Deus amoroso faz alianças e como ele cumpre a aliança com o seu povo. Ele fez aliança com Abraão lá embaixo, em Gênesis 12. E está cumprindo aos descendentes de Abraão aqui em Gênesis 45. E sabe de uma coisa? Essa aliança que Deus fez, ela, através da história, vai passando de geração a geração ao povo de Abraão. Mas em um determinado momento, na determinação histórica de Deus, essa aliança, ela transcende o povo de Abraão, o povo de José, e ela passa a todo aquele que confessa a Jesus como Senhor. E agora a aliança desse Deus cuidador, desse Deus Manassés, Efraim, grande livrador, está sobre mim e sobre você, para me ensinar e ensinará a você a vivemos contente, a sermos contente em toda e qualquer situação. Em todos esses momentos, José deixou muito bem claro para nós, a palavra de Deus deixa muito bem claro: Deus fez, Deus fez. Deus me fez esquecer, Deus me fez próspero, Deus me enviou adiante de vós. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e novamente a palavra de Deus, nos ensina em Filipenses qual é o segredo do contentamento, sabe o que a palavra de Deus diz? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor ajude você, que o Senhor me ajude a confiarmos plenamente nele, para que em 2015, eu e você, vivamos uma vida plena de contentamento, mesmo que sejamos humilhados e desonrados, ou quiçá honrados e engrandecidos, lembremos todos que Deus é quem faz e que Deus é a nossa suficiência. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra viva e eficaz nesta noite. Grandes lições temos por meio da tua palavra nestes momentos. Cala profundamente em nossos corações a certeza, a segurança, a convicção de Manassés, de Efraim e de grande livramento. Ensina-nos a sermos contentes em toda e qualquer situação. Abençoa a tua igreja, Senhor. Prepara a tua igreja para que ela desfrute de um espírito maduro que se delicia no cuidado sábio e paternal de um Deus que nos ama e que derrama a sua graça sobre nós. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.